no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: melhorar a qualidade dos gastos públicos
e reverter em investimentos para os brasileiros e brasileiras.
O governo anuncia medidas de recuperação fiscal. Jéssica Gonçalves.
Entre as medidas anunciadas está o programa Litígio Zero, para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas e empresas com o governo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações.
O governo anunciou uma série de medidas para a recuperação fiscal do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um dos objetivos é reduzir as despesas.
Educação, saúde e combate à fome. Em encontro com jornalistas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforça prioridades do governo e afirma que vai aprimorar banco de dados de programas sociais.
Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério.
Brasil deve colher safra recorde de grãos.
Previsão da Conab chega a quase 311 milhões de toneladas. Márcia Fernandes.
A soja, principal produto cultivado no país, deve chegar a 152 milhões de toneladas, 22% a mais que a safra anterior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo anunciou uma série de medidas para a recuperação fiscal do país.
Um dos objetivos é reduzir despesas.
Também foi anunciado um programa que prevê a renegociação de dívidas com a União, chamado Litígio Zero.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou o anúncio das medidas no Ministério da Fazenda e traz para a gente ao vivo mais informações. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou três medidas provisórias, três decretos e uma portaria interministerial que vão desde mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, até programa de renegociação de dívidas, chamado Litígio Zero. O ministro disse que o objetivo é arrumar a casa e equilibrar o orçamento.
Nós entendemos que essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%. Estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1% o déficit primário de 2023.
Jéssica, você falou que entre as medidas estão mudanças no CARF. O que é esse conselho? Você pode falar um pouco dessa iniciativa?
Pois bem, Gabriela, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um órgão colegiado formado por representantes do Estado e da sociedade e tem como atribuição julgar em segunda instância administrativa os litígios em matéria tributária e aduaneira. Uma das mudanças propostas pelo governo é alterar o sistema de votação e, assim, tentar aumentar o caixa.
E sobre Litígio Zero, Jéssica, que programa é esse?
Olha, Mariana, quanto ao programa Litígio Zero, deve facilitar a renegociação de dívida com o governo. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívidas abaixo de 60 salários mínimos poderão ter descontos de 40% a 50% sobre o valor total do débito, com prazo de até 12 meses para pagar. Para empresas que devem mais de 60 salários mínimos, haverá um desconto de 100% sobre multas e juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a medida pode ajudar empresas e famílias a voltarem ao mercado de crédito.
E Jéssica, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre os contratos de governo. Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes?
Segundo a ministra, todos os contratos do governo vão passar por revisão. Ela também destacou a criação de um comitê de recursos fiscais e judiciais. Na avaliação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, as medidas têm o objetivo de melhorar a qualidade dos gastos públicos.
É um conjunto de medidas sobre a minha ótica, sobre a área de despesas, não de receita, né, e de gestão orçamentária, que vai propiciar exatamente que a gente fale não só de cortar, que essa palavra não é uma palavra que o presidente goste que a gente use, mas que a gente possa estar falando de qualidade de gasto público para reverter investimentos essenciais para a população brasileira.
E para aumentar a arrecadação, o governo definiu que os créditos de PIS, COFINS, não serão calculados sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Gabriela, Mariana.
Conversamos com a repórter Jéssica Gonçalves. Jéssica, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Retomada de obras paradas e projetos na área da saúde estão entre as primeiras ações a serem adotadas pelo governo.
Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um café com jornalistas hoje no Palácio do Planalto.
O presidente reforçou que educação, saúde e combate à fome são prioridades no seu governo.
E que vai trabalhar para aprimorar o banco de dados dos programas sociais, para que eles cheguem a quem realmente precisa.
No bate-papo com os jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que logo vai apresentar as primeiras ações governamentais e destacou a retomada de projetos nas áreas da saúde, educação e de transporte.
Já podemos apresentar em poucos dias uma nova política de vacinação nesse país. A recuperação da farmácia popular, nós já podemos apresentar de volta o programa Brasil Sorridente. E a gente, então, vai começar a partir desse mês viajar ao Brasil para anunciar algumas coisas, retomada de obras que estavam paralisadas, são quase 14 mil obras, tentar recuperar a qualidade do ensino para as crianças que voltaram depois do Covid. Então, em cada área, nós vamos tentar começar a trabalhar imediatamente.
Lula reforçou que a educação, a saúde e o combate à fome são as prioridades de seu governo e falou que é preciso desenvolver uma nova política tributária para cuidar dos mais pobres.
Nós vamos ter que fazer um esforço, se for necessário, e todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova. É preciso fazer com que as pessoas mais ricas paguem mais imposto do que os pobres, porque hoje os pobres, comparativamente, pagam mais imposto do que os ricos. Mas nós vamos fazer com que esse povo deixe de ser miserável. Esse povo tem que voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia. Esse povo tem que ter oportunidade de ter emprego. Esse povo tem que ter o salário mínimo aumentado. É isso que nós precisamos fazer por esse país e vamos fazer.
O presidente defendeu que é preciso tratar os programas sociais como investimentos e disse que vai aprimorar o banco de dados para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.
Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério. Esse cadastro não é controlado pelo governo, porque no nosso caso não era o governo que cadastrava, era a prefeitura que cadastrava, com a fiscalização do Ministério Público. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério.
Segundo o presidente, o governo também está trabalhando para que ações antidemocráticas, como as ocorridas no último domingo, não se repitam. E afirmou que a lei será utilizada para a proteção da democracia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Arquitetos, técnicos e especialistas em restauração do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fizeram uma força-tarefa ao longo desta semana nos prédios atingidos pelos atos golpistas do último domingo em Brasília.
Todos os danos foram documentados e um relatório preliminar foi apresentado hoje ao Ministério da Cultura.
Os especialistas fazem sugestões tanto para restaurações de urgência necessárias para o funcionamento dos órgãos federais, quanto de médio e longo prazos.
O que restou de obras de arte e objetos que ficaram em cacos depois dos atos golpistas nos prédios dos três poderes no último domingo em Brasília, está registrado em um relatório preliminar sobre os danos causados com a depredação. Durante a semana, arquitetos, restauradores e especialistas em patrimônio do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visitaram os prédios do conjunto arquitetônico para levantar os danos. O documento possui fotos, detalhamentos e propostas de ações de curto, médio e longo prazo. Segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o relatório é preliminar e deve ser melhor detalhado nos próximos meses, mas já dá a dimensão do prejuízo.
Esse relatório ainda tem, assim, vai ser melhor apurado, mais afinado, né, devido ao tamanho dos prejuízos. E isso acontecerá em três etapas até a finalização total da recuperação dos, dos patrimônios. É muito prejuízo muito grande que nós tivemos. E a continuação desse trabalho ainda vai demandar alguns meses.
De acordo com o IPHAN, ainda não é possível calcular os custos da recuperação e nem se houve perda total de alguma obra ou mobiliário. Uma comissão formada por diversos órgãos vai ser criada para adotar todas as medidas para recuperar os bens depredados. Segundo o coordenador técnico substituto da Superintendência do IPHAN no Distrito Federal, Maurício Goulart, a princípio não foram diagnosticados danos irreparáveis nos edifícios atacados.
Troca de vidro, depredação de porta, arrombamento, coisas que danificam o piso, danificaram os pisos por causa de forro, porque arrancaram equipamentos, piso porque espalharam pó de extintor, coisas que inclusive já estão sendo recuperadas. A nossa leitura é que a maioria dos danos aos edifícios são danos reparáveis. Num segundo momento, a gente vai poder avaliar melhor os danos aos bens móveis.
O IPHAN é responsável pela preservação do conjunto arquitetônico de Brasília. Já os móveis e obras de arte não tombadas são de responsabilidade dos órgãos que os abrigam. Mas os técnicos do Instituto vão auxiliar no restauro dos bens. De acordo com o presidente do IPHAN, Leandro Graz, o governo vem recebendo ofertas de apoio para fazer a recuperação.
Apoio técnico, apoio orçamentário, instituições financeiras, fundações, organizações não governamentais, o próprio sistema ONU e a Unesco estão nos ajudando, estão nos acompanhando. Portanto, não vai faltar energia.
O relatório abrange os danos causados nos edifícios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Museu da Cidade e do Espaço Lúcio Costa, além da própria Praça dos Três Poderes. Diferentes órgãos federais e do Distrito Federal são responsáveis por eles. Reportagem Ney Pereira.
E a AGU, Advocacia Geral da União, pediu à Justiça Federal do Distrito Federal o bloqueio de R$ 6.500.000 em bens de 52 pessoas e 7 empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos golpistas que resultaram na destruição dos prédios públicos no domingo em Brasília.
O valor deve ser usado no reparo dos danos causados pela depredação do patrimônio público em caso de posterior condenação.
A AGU pode pedir a ampliação do valor se a ser bloqueado à medida que a contabilização dos prejuízos avança.
O pedido de bloqueio atinge imóveis, veículos, valores financeiros em contas e outros bens.
A lista foi elaborada com o auxílio de dados da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e inclui apenas pessoas e empresas que contrataram ônibus apreendidos transportando pessoas que participaram dos atos golpistas.
E a Polícia Federal divulgou o balanço final das prisões relacionadas aos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo.
Ao todo, 1.843 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar do Distrito Federal para a Academia Nacional de Polícia.
Todos foram identificados e vão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime.
684 deles eram idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais ou responsáveis acompanhados de crianças.
Eles tiveram prioridade no atendimento e responderão aos processos em liberdade.
A Polícia Federal qualificou, interrogou e prendeu 1.159 pessoas.
Elas foram entregues para a Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional.
Durante toda a ação, os detidos receberam alimentação regular e hidratação.
Equipes médicas estiveram disponíveis durante todo o período, tendo sido realizados 433 atendimentos.
Desses, 33 pacientes foram levados para unidades de saúde.
Os procedimentos foram acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Defensoria Pública da União e outros órgãos públicos.
Essas ações se somam a outras 209 prisões efetuadas no domingo.
O governo federal divulgou recentemente de forma detalhada os gastos em cartões corporativos da Presidência da República durante a gestão anterior.
Os cartões de pagamento do governo federal, conhecidos como cartões corporativos, são usados para despesas da Presidência da República, como gastos em hotéis e alimentação em viagens, e incluem o cartão do presidente e outros usados pela equipe.
Segundo o governo, a divulgação dos dados segue a Lei de Acesso à Informação e atendeu uma determinação do TCU, o Tribunal de Contas da União.
Qualquer pessoa pode acessar os valores gastos com os cartões.
A divulgação dos gastos feitos no cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União de novembro do ano passado, como explicou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.
A partir do momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vedação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e seus familiares, até porque não é mais presidente. As informações podem ser acessadas via lei de acesso a informações e, mais do que isso, com busca ativa, conforme acordo do Tribunal de Contas da União. Elas têm que ser disponibilizadas nos sites da transparência do governo.
Já as informações postas sob sigilo no governo Bolsonaro ainda estão sendo analisadas pela Controladoria Geral da União. Segundo o ministro Paulo Pimenta, de 2019 a 2022, 65 mil pedidos de informação foram negados. Desses, 2 mil chegaram à fase de recurso. E atendendo a um decreto do presidente Lula, a CGU tem até o dia 30 deste mês para avaliar se mantém ou não os sigilos. Nos 4 anos de governo Bolsonaro, os gastos com cartão corporativo chegaram a R$ 27.600.000. No final do ano passado, já tinham sido liberados os gastos feitos com os cartões corporativos nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e dos ex-presidentes Dilma e Temer. Qualquer cidadão pode consultar esses valores acessando a página gov.br/secretaria-geral. Reportagem Luana Karen.
A nova presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano, assumiu o cargo no mesmo dia em que a instituição completa 162 anos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia.
E vamos ao Teatro da Caixa em Brasília, onde a repórter Gabriela Noronha acompanhou a posse. Tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Mariana e aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a funcionária da Caixa Econômica Federal, desde 1989, Rita Serrano tomou posse no banco agora há pouco. A nova presidente é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul. E como conselheira da Caixa, Rita Serrano exerceu importante papel na fiscalização das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. A nova presidente da Caixa falou sobre os projetos para o banco. Vamos ouvir.
Vamos reorganizar o banco para cumprir com excelência o gerenciamento dos programas de transferência de renda do governo e do Minha Casa Minha Vida. Ampliar a parceria com estados e municípios para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Promover a inclusão bancária da população. Avançar em tecnologia para oferecer melhores serviços e atendimento aos clientes. Buscar a rentabilidade do negócio com equilíbrio entre as operações comerciais e as ações de inclusão.
Presente na cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou sorte à nova presidente da Caixa e falou sobre a importância da instituição.
Eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país. Eu estou convencido que a Caixa vai voltar a crescer. Estou convencido que a bancarização do povo pobre desse país vai aumentar muito. Estou convencido que a gente vai melhorar a massa salarial.
Rita Serrano é a 4ª mulher à frente da presidência da Caixa e assume o cargo no dia em que o banco completa 162 anos. Hoje ela tem o desafio de presidir o maior banco público da América Latina e o Centro de Operações de Políticas Sociais, como o Bolsa Família, Auxílio Moradia e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Gabriela, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Brasil deve colher safra recorde de grão.
Previsão da Conab chega a quase 311 milhões de toneladas.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Levar internet de alta velocidade para comunidades ribeirinhas do Amazonas.
Objetivo do projeto Amazônia Conectada, do Ministério da Defesa.
A iniciativa usa cabos de fibra ótica que passam pelos rios Negro e Solimões.
Com isso, escolas, hospitais e prefeituras recebem conexão de internet.
O projeto Amazônia Conectada consiste no lançamento de cabos de fibra ótica pela extensão dos rios, o que torna possível oferecer internet para as localidades ribeirinhas. A iniciativa é desenvolvida pelo Ministério da Defesa e conduzida pelo Exército. Por meio de parceria com o governo do estado do Amazonas, comunidades como Novairão, Iranduba e São Gabriel da Cachoeira têm acesso ao sinal de internet em escolas, hospitais, praças públicas e terminais fluviais. O chefe do 4º Centro de Telemática Diária, situado em Manaus, Tenente Coronel do Exército Bruno de Pinho Silveira, destaca os benefícios do Amazônia Conectada para a população.
Considerando a estimativa do número de habitantes dos municípios atendidos pelo projeto, estima-se que cerca de 430 mil pessoas são beneficiadas com a conectividade de alta capacidade entregue pelo Amazônia Conectada.
Ao todo, 9 localidades do interior do Amazonas têm acesso à internet por meio do projeto. A implantação, a manutenção e a gestão de toda a infraestrutura para o funcionamento da iniciativa são executadas pela Força Terrestre, como explica o Tenente Coronel Pinho.
Desde 2015, foram lançados cerca de 1.840 quilômetros de cabos óticos nos leitos dos rios Negro e Solimões. Atualmente, o Exército se dedica a realizar a manutenção desses milhares de quilômetros de infovias lançadas, de maneira a garantir a continuidade dos benefícios alcançados.
O projeto Amazônia Conectada foi criado com o intuito de suprir a necessidade do Exército de levar conexão de internet para suas unidades militares localizadas na Amazônia Ocidental. Reportagem Lani Barreto.
A safra de grãos deve ser recorde.
É o que revela mais um levantamento da Conab divulgado hoje.
A estimativa é de colher quase 311 milhões de toneladas de grãos.
A projeção apresentou uma pequena redução em relação ao último levantamento por conta de condições climáticas no Rio Grande do Sul.
A estimativa é de uma produção de 310 milhões e 900 mil toneladas de grãos, um aumento de 14,5% em relação à última safra.
A soja, principal produto cultivado no país, deve chegar a 152 milhões de toneladas, 22% a mais que a safra anterior. Já o cultivo de milho deve superar 26 milhões de toneladas, um aumento de 5,7%. Há expectativa também de um aumento da área cultivada. É o que explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Guilherme Ribeiro.
A expectativa é que sejam cultivados 77,1 milhões de hectares, representando um aumento de 3,4% sobre a área da safra 21-22.
A projeção anterior apontava uma produção total de grãos maior, de mais de 312 milhões de toneladas, mas os dados foram revisados por causa do clima do Rio Grande do Sul, que deve influenciar numa produção menor de soja e milho. Com a colheita já encerrada, a produção de trigo surpreendeu e chegou ao recorde de 9 milhões e 800 mil toneladas, um aumento de mais de 27% em relação à safra passada. Com isso, a expectativa é que o país compre menos trigo do mercado externo. Reportagem Márcia Fernandes.
E o IBGE também divulgou hoje as projeções para
a
safra.
Segundo o Instituto, a colheita deve ser recorde este ano, chegando a mais de 296 milhões de toneladas, um crescimento de 12,6% em relação ao resultado do ano passado.
As previsões são diferentes, porque o IBGE considera o ano civil, de janeiro a dezembro, e não o ano safra, de outubro a setembro do ano seguinte, como a Conab.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e ministros falam sobre reconstrução do edifício sede do tribunal.
Justiça realiza audiências de custódia de presos em ato de vandalismo em Brasília.
Em São Paulo, mulher é condenada por abandonar o filho de 3 anos para ir a uma festa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Presidente do Supremo Tribunal Federal se reúne com outros 6 ministros da corte para planejar a reconstrução do edifício sede do tribunal.
O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira no gabinete da presidência do STF, Neto Costa.
Durante o encontro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, informou sobre o planejamento das obras de reconstrução do edifício sede do tribunal após os atos de vandalismo do último domingo, dia 8 de janeiro. Ela também ouviu sugestões dos 6 ministros que estavam presentes na reunião, que são Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Superior Tribunal de Justiça suspende depoimentos de testemunhas em ação penal contra o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala.
O político é investigado naquele país por suposto crime de lavagem de dinheiro, Thiago Gomide.
Os interrogatórios de testemunhas residentes no Brasil estavam marcados para o período de 16 a 25 de janeiro e seriam colhidos no cumprimento de um pedido de cooperação internacional dirigido pelas autoridades peruanas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. A defesa de Ollanta Humala diz que tais diligências precisariam ter sido autorizadas pelo STJ. A presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, considerou prudente suspender o cumprimento do pedido de cooperação internacional até que o Tribunal da Cidadania julgue o mérito da reclamação da defesa. Ela levou em consideração a proximidade da data dos depoimentos e a probabilidade do direito alegado pelo ex-presidente do Peru.
Tribunal Superior do Trabalho nega pedido de prazo feito por jornalista para regularizar situação de advogado de ação trabalhista.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
A jornalista ingressou com ação trabalhista com o objetivo de obter reconhecimento de vínculo de emprego e requerer diferenças salariais. O pedido foi negado e a trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a 8ª turma não analisou o recurso porque o advogado não tinha poderes para atuar em juízo em nome dela. A jornalista recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST, pedindo prazo para regularizar a situação, o que não foi atendido porque o advogado não tinha procuração para propor recurso.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios realizam mutirão de audiências de custódia dos presos pelos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes.
O trabalho conjunto foi convocado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura atos antidemocráticos e atende aos detidos que já foram transferidos para os presídios do DF.
As audiências de custódia, realizadas sempre com o acompanhamento de advogado ou defensor público integrante do Ministério Público, permitem ao juiz analisar a situação de cada pessoa detida e averiguar se permanecem os motivos que fundamentaram a custódia.
Elas também permitem verificar a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de mãe que deixou filho de 3 anos sozinho em casa para ir a uma festa.
A pena por abandono de capaz foi fixada em 8 meses e 26 dias de prestação de serviços à comunidade. Lívia Monteiro.
De acordo com o processo, a criança acordou sozinha no meio da madrugada e deixou a residência sendo encontrada descalça, urinada e tremendo de frio por um morador local. A ré confessou o ocorrido e disse não imaginar que o filho sairia de casa. A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal Paulista concluiu que a mãe, responsável legal pela criança, descumpriu com a obrigação de cuidado e zelo para o filho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Isenção de imposto a doações para não residentes no Brasil vai à Câmara. Senador quer pedir a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre atos de vandalismo em Brasília. Boa noite. A proposta que tipifica como crime de racismo a injúria racial virou lei. A sanção da norma foi publicada no Diário Oficial de hoje. Pelo texto, o crime de injúria racial passa a ter pena aumentada para de 2 a 5 anos de reclusão. Injúria racial é ofender alguém com base em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. A lei também estabelece punição para quem atacar quaisquer manifestações e práticas religiosas e aumenta de 1/3 a 1/2 se a injúria racial for cometida para simples descontração, diversão ou recreação. No Senado, quando passou por votação, o projeto foi relatado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que falou sobre o racismo como ainda uma realidade no Brasil.
E digam que não existe aqui preconceito nem racismo. Tem que assumir que existe, está aí aflorando todos os dias, fazer um bom debate para combater o racismo estrutural. Para que de uma vez por todas, como disse Martin Luther King, negros, brancos, índios, sentem a sombra da mesma árvore, na mesma mesa e dividam o mesmo pão.
Pela norma, se a ofensa for cometida com a ajuda de 2 ou mais pessoas ou nas redes sociais, a pena também é aumentada. O ofensor não poderá participar por 3 anos de eventos esportivos, artísticos e culturais se tiver proferido a injúria nesses locais. E quando o crime de injúria racial ou por origem da pessoa for cometido por funcionário público, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, a pena será aumentada em 1/3. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a relevância da punição para quem pratica a discriminação.
Essa pauta é importante para nós do Senado. Ainda a gente vê em estádios de futebol pessoas sendo discriminadas em razão da cor da pele, inclusive jogadores em campo, por manifestações da torcida e por manifestação também de colegas jogadores. Isso tudo é muito triste no Brasil e é uma luta constante de enfrentamento que nós temos que fazer e vamos continuar fazendo no Senado Federal.
O governo também sancionou o pacote de reajuste do salário dos ministros do STF e de outras autoridades. Os reajustes começam a valer em fevereiro. O aumento será de 18%, parcelado em 3 anos. A remuneração dos chefes do Legislativo e do Executivo foi equiparada à dos ministros da Suprema Corte. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A lei que reajusta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula e já começa a valer em fevereiro. O reajuste de 18% será parcelado em 3 anos e elevará o salário para R$ 46.366,19 a partir de fevereiro de 2025. A remuneração dos chefes dos poderes legislativo e executivo foi equiparada à dos ministros da Suprema Corte. O subsídio dos ministros do STF serve como teto para o pagamento de servidores públicos e é referência para definir o salário de outros ministros de tribunais superiores, juízes federais e magistrados. O relator senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB pernambucano, explicou que esses aumentos serão custeados pelos próprios órgãos.
Essas decisões estão amparadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei do Teto do Gasto Público, porque cada instituição e cada poder fará essas reposições salariais dentro dos seus duodécimos, dentro dos seus orçamentos.
Também terão aumento o Procurador-Geral da República, o Defensor Público-Geral Federal e demais membros do órgão, bem como servidores da Defensoria Pública, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público.
O Senado aprovou em 2022 a isenção do imposto de renda para valores recebidos a título de doações ou herança a não residentes no Brasil. A proposta iguala o que já acontece às doações feitas a pessoas físicas no país e seria uma ajuda a ações humanitárias no exterior. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei é do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, e foi apresentado em 2021 para favorecer o auxílio de imigrantes libaneses no Brasil para familiares ou ações sociais na sua terra natal. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, explicou que a proposta isenta do imposto sobre a renda quaisquer valores recebidos por pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, mesmo que a título de doação, situação já existente hoje para doação ou herança no Brasil.
Desta forma, traz-se uma simetria tributária de tratamento entre residentes e não residentes que passarão a desfrutar igualmente da isenção em caso de acréscimo patrimonial percebido pelo beneficiário de doação ou herança.
Espiridião Amin ressaltou que a isenção é especialmente importante para o Líbano por conta das dificuldades do momento e porque a tributação para doações a brasileiros lá residentes tem uma alíquota de 25%, superior a média de 15%.
O senador Renan Calheiros afirmou que vai apresentar uma petição para incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília. A reportagem é de Gabriela Pereira.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que vai apresentar uma petição para incluir Jair Bolsonaro nas investigações sobre a invasão e depredação do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Renan pede que Bolsonaro seja formalmente investigado no inquérito dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes e disse que pedirá para que o ex-presidente seja considerado um fugitivo da justiça brasileira e volte de Orlando, nos Estados Unidos, onde se encontra atualmente, para prestar esclarecimentos.
Vou pedir que seja reconhecida a condição de Bolsonaro de fugitivo da justiça brasileira, pedir para que ele venha dar esclarecimentos e, se ele se recusar, pedir a sua prisão preventiva.
Outros senadores também demonstraram interesse em aprofundar as investigações e planejam organizar uma comissão parlamentar de inquérito para responsabilizar os envolvidos nas invasões após o recesso parlamentar.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a intervenção federal na segurança pública do DF não faz o menor sentido. Para ele, o decreto perdeu o seu objeto a partir da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de afastar o governador Ibaneis Rocha. Apesar de repudiar os atos violentos, o senador acredita que o judiciário extrapolou a competência do executivo e do legislativo.
Temos que tomar muito cuidado com o uso dessas medidas. Se a situação já está contornada, não há razão para que se persista essa intervenção. Se já há um governador afastado na caneta por um magistrado, não há razão para votarmos uma intervenção, porque anuindo ou não, há um governador afastado por uma decisão da justiça que nos atropelou. E isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou que a invasão ao Congresso e prédios de outros poderes não tem nenhuma relação com o cristianismo e o evangelho pregado pela igreja. Segundo ela, a maior parte dos evangélicos está repudiando os atos e nenhum líder que fale o contrário representa o grupo.
Quem evoca o sentimento de cristianismo está tendo uma postura totalmente anticristã, está sendo, eu diria, sem sombra de dúvidas, um herege. Isso é muito grave. Eu acho que o evangelho e os evangélicos hoje no Brasil estão envergonhados. Basta ver, por exemplo, os comentários dessas publicações nas redes sociais.
A senadora defendeu que a punição seja para todos, inclusive aos parlamentares que incentivaram e chamaram para atos dessa natureza. Para Elisiane, eles precisam ser responsabilizados, senão um precedente será aberto.
E a gente também não pode se esconder atrás, né, da imunidade parlamentar que nós temos. Ela existe para a gente, na verdade, ter o direito do parlamento, ter o direito de protestar, ter o direito de falar. Não fazer apologia a crime, que é o que aconteceu. Então, quem fez apologia ao crime, no meu entendimento, tem que ser punido com os rigores da lei.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plano de gerenciamento de crise permite restauração de obras de arte destruídas na invasão à Câmara.
Relações Exteriores aprova a proposta com regras para reciclagem de embarcações no país.
Projeto obriga sinalização nas torres de transmissão perto de pistas de pouso e decolagem.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que determina a sinalização de torres de transmissão perto de pistas de pouso e decolagem. Se for aprovado e sancionado, o texto deve ser chamado de Lei Marília Mendonça, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a sinalização nas torres de transmissão de energia que ficam perto de pistas de pouso e decolagem do país. Atualmente, essas torres existem, mas não há sinalização. O projeto, que já está sendo chamado de Futura Lei Marília Mendonça, porque o acidente aéreo que a matou envolveu o choque do avião com torres, estabelece que todas elas, o que inclui as estruturas sob concessão ou permissão de distribuição de energia elétrica, sejam sinalizadas com cores que permitam ao piloto da aeronave vê-las como sinal de advertência. A proposta estabelece ainda que os cabos ou fios de transmissão devem ter esferas com cores de advertência para orientar a aviação, conforme regulamento a ser definido pelo DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica. Além disso, caso o projeto seja aprovado, concessionárias e permissionárias de transmissão e distribuição de energia também poderão instalar nas linhas de transmissão placas e esferas com cores de advertência para aumentar a sinalização para o tráfego aéreo. Na Comissão de Minas e Energia foi aprovado um substitutivo a um projeto aprovado pelo Senado. O relator no colegiado foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que fez um novo texto para deixar mais claro que os planos de voos devem trazer informações necessárias à segurança, conforme regulamentação do DECEA. Ele salienta que a responsabilidade de cumprir as normas é das empresas de transmissão e distribuição de energia.
Elas que terão esta responsabilidade e serão cobradas tanto pelo órgão regulador do setor de energia, a ANEEL, assim como pela ANAC e pelo Ministério da Agricultura, que cuidam de normas da aviação e das seguranças de aeroportos. Não havia regras sobre isso e elas passam agora a existir, dando mais segurança à aviação.
Se for aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Presidente da República, o texto será chamado de Lei Marília Mendonça, em homenagem à cantora que morreu em novembro de 2021. O avião em que ela viajava bateu em redes de transmissão de energia elétrica em Caratinga, Minas Gerais. As investigações concluíram que as torres da Companhia de Energia de Minas Gerais não eram obrigadas a ter sinalização porque estavam fora do raio de 3 quilômetros da pista, que é a área protegida de aeroportos. A proposta vai ser ainda analisada pelas comissões de Trabalho, de Aviação e Transportes e de Constituição e Justiça. A princípio, o projeto não precisa ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Transportes.
Já foi aprovada por duas comissões permanentes da Câmara a proposta que estabelece regras para a reciclagem de embarcações no Brasil. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o assunto.
Projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores vai permitir ao Brasil dar destinação a navios que atingiram sua vida útil e não podem mais navegar. Segundo o relator da proposta, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, cerca de 800 embarcações perdem as condições de navegabilidade a cada ano no Brasil.
Devido à falta de legislação, esses navios ficam anos nos portos brasileiros ou são enviados aos poucos países que fazem o desmonte. O problema é que muitas vezes esses países também não contam com leis sobre o assunto e chegam a empregar mão de obra infantil, como seria o caso da Índia, conforme general. O projeto de autoria do deputado Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, estabelece regras para o chamado descomissionamento de embarcações. Uma dessas regras é a elaboração de plano de reciclagem. O plano deve conter informações sobre possíveis materiais perigosos e resíduos, com regras próprias de gerenciamento aprovadas por órgão ambiental. Com mais de 100 plataformas para descomissionar nos próximos 10 anos, a Petrobras tem interesse na proposta, de General Girão.
Uma empresa que se interessou muito com esse projeto foi a Petrobras. A Petrobras vai ter mais de 100 plataformas para descomissionar nos próximos 10 anos. Isso vai dar um investimento de mais de 5 bilhões de dólares. E a gente está falando de plataformas do alto mar como plataformas mais próximas da nossa costa. Então isso gera um movimento muito grande. Hoje a Petrobras tem que mandar para outros países para fazer isso. É dinheiro que é gasto em outro país que pode ser gasto aqui no Brasil.
Como exemplo dos problemas causados por falta de uma lei sobre o assunto, General Girão cita o caso do porta-aviões brasileiro São Paulo, que perdeu a vida útil e está à deriva. Foi enviado à Turquia para desmonte. O país, no entanto, não aceitou o trabalho. Alegou que havia amianto na instalação. Com isso, o porta-aviões teve de voltar ao Brasil e está parado em um porto de Pernambuco à espera de destinação final. Uma das possibilidades de aproveitamento das carcaças de embarcações é a transformação em recifes artificiais para atrair vida marinha. Outra é a indústria de reciclagem, destinada principalmente ao setor siderúrgico. A proposta que regulamenta o descomissionamento de embarcações no Brasil também já foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e ainda será analisada pelas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública. Projeto de Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, estabelece regras de conduta para o policial, especialmente durante uma abordagem.
O deputado explica que os últimos questionamentos do Superior Tribunal de Justiça sobre buscas realizadas durante abordagens policiais têm gerado insegurança para o efetivo exercício da função.
Subtenente Gonzaga salienta que a legislação brasileira só prevê a busca pessoal em três situações. Em caso de mandado de prisão, busca e apreensão, numa prisão em flagrante ou quando há fundada suspeita. Ele acredita que regulamentar a busca pessoal durante uma abordagem de rotina é fundamental para garantir o combate à violência.
É impossível fazer prevenção sem abordagem, sem busca. Pela Constituição, cabe à polícia essa obrigação imposta pela Constituição que se faça a prevenção. Então, o que nós estamos tentando demonstrar é que se é uma condicionante da prevenção à abordagem, por consequência, à busca, isso tem que ser um arbítrio do policial. Então, concretamente, nós buscamos o reconhecimento da abordagem e da busca pessoal como instrumento da prevenção e não apenas da produção de provas, como está no Código de Processo Penal.
Turismo.
Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, fala do trabalho realizado à frente da Comissão de Turismo da Câmara em 2022.
Ele destaca as aprovações do projeto que amplia o Fundo Geral de Turismo, Fungetur, já sancionado, e do novo Marco Legal dos Jogos, que autoriza e regula os jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos e apostas esportivas. Essa proposta ainda será analisada pelo Senado.
O deputado lembra que o setor do turismo, juntamente com o de eventos, foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Ao ressaltar o orgulho de ter presidido o colegiado, Rodrigo Coelho também destaca as ações da comissão voltadas para o turismo interno.
Em especial, fomentar o turismo interno, que é o brasileiro conhecer o próprio Brasil, chamado turismo de proximidade. Nós temos, né, desde o friozinho, temos neve, temos calor, turismo de aventura, turismo religioso, cicloturismo, vinícolas, né? Nós temos turismo para todos os gostos e o ano todo. Nosso país é maravilhoso de ter essa possibilidade, além dos 8 mil quilômetros de litoral, com uma praia mais linda que a outra. Então, um saldo muito positivo, junto com os colegas deputados membros da comissão, o trabalho realizado, né, à frente da comissão em turismo, tendo sido o primeiro catarinense na história, né, a presidir essa importante comissão dessa casa.
Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto que prevê o pagamento temporário de 14º salário a aposentados e pensionistas em decorrência da pandemia da Covid-19. De autoria do deputado, a proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Pompeu de Matos explica que o 14º salário seria pago em duas parcelas referentes aos anos de 2020 e 2021. O parlamentar, no entanto, reclama de demora na tramitação do projeto e lembra que o texto ainda será analisado por uma comissão especial. Ele avalia que o não pagamento do benefício é um desrespeito com os aposentados e pensionistas do país.
Na pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. 2 mil, 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. O que o aposentado recebeu? Nada. E quem colocou o pão na mesa, a boia no prato, foi o vô, a avó. Porque o filho sem renda, o neto desempregado, o velhinho, a velhinha, colocaram o seu dinheirinho ali para segurar a família. E o governo ajudou banqueiros, empresários, ajudou a questão da cultura, ajudou taxista, caminhoneiro. Foram tantos os segmentos, menos os aposentados, que foram esquecidos pelo governo. Não só importante, quem carregou o Rio Grande nos ombros, carregou o Brasil nas costas, foram os trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje e que merecem respeito.
Trabalho. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, um dos desafios do novo governo federal é implementar medidas que, além de gerar emprego, melhorem as condições de trabalho. Segundo ele, a reforma trabalhista não produziu resultados positivos, levando muitas pessoas ao desemprego ou à precarização das relações trabalhistas.
Daniel Almeida ressalta que medidas de reestruturação do Ministério do Trabalho, com a adoção de políticas públicas focadas na inserção dos jovens no mercado, são importantes, mas insuficientes para reverter o atual panorama de crise. Ele defende a revisão da reforma trabalhista.
Nós precisamos revogar grande parte da chamada reforma trabalhista. Os sindicatos, são as principais organizações dos trabalhadores, tiveram a sua sustentação violada. Não tem como fortalecer a negociação coletiva, porque a legislação trouxe a chamada da prevalência do negociado sobre o legislado, mas tirando a força dos sindicatos, a força do segmento patronal ficou desproporcional. Então nós precisamos construir um caminho em outra direção, caminhar na redução de jornada de trabalho para que as pessoas tenham mais tempo de se qualificar, de estudar, de agregar na produção novas tecnologias e gerar mais empregos.
Política. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o país viveu anos desastrosos sob o governo Bolsonaro, em especial no que se refere ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na avaliação do deputado, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se a gestão federal tivesse dado prioridade à compra de vacinas.
Mas, na opinião de Marcon, a partir desse ano, é possível ter esperança de dias melhores. Ele aposta na volta de vários programas sociais que vão beneficiar, principalmente, a população carente e os trabalhadores. O deputado também cita outras prioridades para o novo governo.
Fortalecer a democracia, fortalecer as instituições federais, chega de vender o Brasil para os Estados Unidos e sim fazer um Brasil para as 222 milhões de brasileiros que estão conclamando a maioria para um prato de comida, para uma saúde pública, para a educação, para a geração de emprego, para a alimentação saudável.
Um plano de gerenciamento de crise permitiu que funcionários da Câmara, inclusive equipes de restauração, salvassem obras de arte destruídas durante a invasão no último domingo. O trabalho permitiu que a casa voltasse a funcionar menos de 24 horas depois dos atos de vandalismo. A reportagem é de Cid Queiroz.
A turba que invadiu o Congresso na tarde do dia 8 deixou para trás um rastro de destruição. Vidros estilhaçados, gabinetes e equipamentos vandalizados. Obras de arte foram avariadas ou destruídas. algumas desapareceram. Servidora há 22 anos, a diretora do Centro de Documentação da Câmara, Raquel Melo, desabafa a frustração com o que encontrou logo após a retirada dos manifestantes.
O impacto que a gente tem é de uma invasão, de uma violação à nossa residência, à nossa casa, ao nosso lar. A sensação da barbárie que foi instalada, do cenário com que a gente se deparou, é de uma decepção até com o ser humano.
Uma das primeiras a chegar no Palácio do Congresso após a desocupação, Cláudia Guimarães, do Centro Cultural da Câmara dos Deputados, explica o que viu.
Era um cenário de guerra mesmo, né? Mil pedaços. E uma coisa interessante, que como a gente conhece muito bem os nossos objetos, a gente conseguia identificar no meio daquela tralha toda o que, que era pedaço de um presente conhecido.
Cláudia conta que equipes da Câmara chegaram para começar os trabalhos de restauração logo que a invasão foi controlada. O chefe do Museu da Câmara, Marcelo Sá, também foi convocado para avaliar a situação.
Então, nós pudemos entrar no prédio e fazer uma primeira avaliação do estado em que estavam os danos, os objetos que aqui estavam, como eles ficaram nesse primeiro momento. Então, nós andamos por esses espaços, tentamos identificar alguma peça que poderia estar perdida e até mesmo procura de objetos, né? Porque alguns objetos foram quebrados, alguns vasos foram quebrados, então nós tivemos um procedimento de realmente catar essas peças uma a uma, misturadas com vidro no chão. A gente teve que ter esse olhar, esse cuidado de fazer esse trabalho nesse primeiro momento.
Assim que a polícia concluiu a perícia nas instalações, começaram os trabalhos de limpeza e recuperação dos estragos. Em menos de 24 horas, a Câmara voltava a funcionar. A chefe do Serviço de Preservação, Gilci Rodrigues, conta como isso foi possível.
Há mais de 20 anos, a Câmara tem um setor específico para a preservação dos bens. Então, a gente trabalha com uma gestão bem definida com relação à preservação e ao salvamento dessas peças, né? Então, quando o sinistro aconteceu, nós já tínhamos tudo em mente, né? Tudo que deveríamos fazer. E isso nos deu a possibilidade de, em menos de 24 horas, entregar o salão pronto para novamente ser utilizado conforme deve ser utilizado.
A diretora do Centro de Documentação da Câmara, Raquel Melo, explica que o plano de gerenciamento de risco articula equipes de vários setores.
A Câmara, desde sempre, mantém uma equipe de aproximadamente 15 pessoas, especialistas em restauro, técnicos de restauração que mantêm, que estão sempre focados na preservação de toda essa riqueza cultural. Então é muito importante a gente destacar que dentro desse trabalho existe um gerenciamento de riscos, e que toda essa recuperação, essa restauração rápida da situação original foi feita graças ao funcionamento desse plano de gerenciamento de risco, que articula, inclusive, outras equipes da casa, articula brigadistas, articula a nossa equipe de segurança do Departamento de Polícia Legislativa, articula também as equipes de engenharia, de limpeza.
O chefe do Museu da Câmara, Marcelo Sá, explica que a maior parte das peças danificadas fazia parte da exposição de presentes protocolares recebidos de chefes de estados e delegações estrangeiras.
Elas ajudam a contar a história do parlamento, né? Sobretudo os presentes protocolares, porque eles trazem um pouco da cultura de cada nação e da história de cada nação, e há esse procedimento diplomático já de muitos séculos de história, de que quando dois países, duas comunidades, duas nações amigas se encontram, de trocar esse presente.
Dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 12 foram danificados, com possibilidade de restauração, 29 permaneceram íntegros, 2 foram roubados, uma bola de futebol presenteada pelo time do Santos com a assinatura de Neymar e outros jogadores e uma escultura com pérola do Catar. E 3 foram destruídos, 2 vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz. Marcelo Sá conta da alegria de encontrar uma das obras que estavam perdidas na confusão de estilhaços.
E até encontramos algumas peças que não estavam no lugar, mas que não haviam sido perdidas, como é o caso da bailarina do Vitor Brecheret, que estava embaixo, atrás da poltrona, logo ao lado de onde ela ficava inicialmente.
A escultura bailarina, concebida no ano de 1920 pelo escultor ítalo-brasileiro Vitor Brecheret, foi restaurada e colocada de volta no local onde estava sob a escada que dá acesso aos deputados para o Salão Verde. Trabalhada em bronze fundido, a obra refere-se à delicadeza e à sutileza das bailarinas e dos artistas. Na década de 1920, Brecheret morava em Paris, França, e trabalhava com artistas como Antoine Bourdel, buscando representar a beleza do mundo no mundo das artes. A obra foi doada à Câmara dos Deputados em 2015 por Sandra Brecheret Pellegrini, filha de Victor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite a você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.